Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Nós vamos conversar agora com o psicólogo Sérgio Manzioni. Sérgio, muito boa tarde, seja bem-vindo à programação da Rádio Câmara.
Boa tarde, Costa Filho, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todo o pessoal aí da rádio.
Sérgio, muito boa tarde mais uma vez, desejar todo carinho a você, já percebi que você é sempre muito querido aqui por nossa equipe nos bastidores. A gente vai tratar sobre um assunto que aflige muito a preocupação dos pais, que é a rebeldia das crianças, né? Queria saber de você se essa rebeldia das crianças, ela tem uma relação direta aí com a relação conflituosa dos pais.
Olha, a rebeldia, ela pode estar relacionada aí com vários fatores diferentes. E essa relação conflituosa dos pais pode ser um deles. Como cada criança é única, as causas de rebeldia também podem variar. De qualquer sorte, as discussões, as brigas que os pais têm dentro de casa, elas criam um ambiente familiar tenso e estressante, né? Então isso vai afetar negativamente o comportamento das crianças. E a partir daí elas podem reagir a essa tensão e esse conflito com comportamentos rebeldes, com desobediência, agressividade, resistência às regras que são colocadas. Porque a partir do momento que você tem um conflito dentro de casa, os filhos, eles podem se sentir emocionalmente inseguros, quer dizer, esse conflito constante dos pais. E isso vai levar à busca de atenção. Então, a criança pode querer chamar atenção para ela por meio de comportamentos desafiadores. Mas sim, pode ser relacionada diretamente a uma relação conflituosa dos pais. Agora, existem outros fatores, como eu estava dizendo. Pode ser influenciada pela própria personalidade da criança, o estágio de desenvolvimento que ela se encontra, o ambiente escolar, a influência de amigos, etc. Mais raramente pode ser aí sim um transtorno opositivo desafiador, que aí já é um padrão persistente de comportamento muito negativo, hostil, criança que desafia demais, criança e adolescente também, né? Esse comportamento que eu estou falando, que pode ser um transtorno positivo desafiador, ou até uma síndrome do comportamento desafiador, é algo que vai além do que é considerado aceitável, normal para aquela faixa etária. E pode, de fato, interferir na vida cotidiana, nas interações sociais e até no desempenho na escola. Mas, respondendo a sua pergunta, a rebeldia da criança pode ter a ver com a relação conflituosa dos pais, mas também pode não ser. Por isso que a gente tem que ficar atento a esses sinais que a criança dá através da rebeldia.
Perfeito. Ô, Sérgio, também com relação, a gente sabe, né? Existem pais e mães, enfim, os casais que cuidam de seus filhos, que podem estar em um momento ali de separação, do divórcio e tudo mais. Como é que harmoniza essa comunicação dos filhos de pais separados?
Aí são duas coisas independentes. É a comunicação entre os pais que estão separando ou já estão separados, é um tipo de comunicação entre eles. E a outra comunicação é entre eles e os filhos, ou filho ou a filha. De qualquer forma, em qualquer dessas alternativas, tem que se ter uma coisa bem clara na cabeça, que o foco principal é o bem-estar psicológico do filho ou da filha, da criança. Então tem que priorizar o bem-estar da criança. Isso às vezes é um pouco complicado, porque existem aí situações de muito egoísmo, os pais pensando só neles, numa disputa ainda, num casamento ou numa relação mal dissolvida, e que cria então disputas que vão levar a outras consequências, como a própria alienação parental. Mas de qualquer forma, a primeira coisa é o bem-estar da criança, tem que estar acima de tudo aí, não tem nem opção. Agora, na relação entre os pais, tem que ter uma comunicação respeitosa. Não pode ter xingamento, não pode ter insulto, crítica, comentário, principalmente na frente da criança, porque isso ajuda a criar um ambiente de respeito e cooperação mesmo. Então, uma comunicação civilizada, de respeito. O respeito vem como base de tudo aí nessa comunicação. Em relação à criança, a comunicação dos pais com a criança, é bom definir uma rotina bem clara para falar com os filhos. Então, horários regulares para telefonema, videochamada, né, ou até as próprias visitas, porque essa rotina, ela faz a criança se sentir mais segura e ter expectativas aí mais claras. Porque você não pode deixar em aberto, assim, olha, eu vou ligar para você. Eu vou ligar para você, isso vai ser o gerador de uma ansiedade. Porque vai ligar para mim que horas? Quando? Não é assim. Você tem que combinar. Porque como você combina, como se dizia antigamente, né? Combinado não é caro. Então, quando você combina um horário fixo, você tem uma rotina, a pessoa do outro lado, ou seja, a criança, ela se sente mais tranquila, que ela sabe que naquele horário você vai estar se comunicando. Então, uma rotina clara é importante. O meio de comunicação também, para cada situação, é importante. Então, discussões que são mais complexas ou mais sensíveis, quando for possível, deve ser feito pessoalmente ou por telefone. Você fala com a pessoa e isso vai evitar ruídos na comunicação. Porque você manda mensagem de áudio, é mal interpretada, mensagem de texto é mal interpretada. Então, para coisas que são mais complexas, decisões, definições, isso tem que ser pessoalmente ou, no mínimo, por telefone, quando não dá. Às vezes, pessoalmente, não dá. Agora, outras questões mais práticas, se vai buscar, se não vai buscar, aí você pode tratar por e-mail, por mensagem de texto, isso é também bem tranquilo. Outra coisa importante para harmonizar essa comunicação dos filhos e dos pais separados é que você tem que manter a criança informada sobre os acordos, decisões que estão relacionadas a ela. Então, a criança tem que saber o que é que está acontecendo com ela. Claro que você vai dosar o que você vai falar, o discurso, você vai dosar de acordo com a compreensão da criança, com a idade dela, como ela vai. Então, isso é importante. E se não existir saída, você não consegue conversar com o ex ou a ex, não consegue conversar, tem um conflito, ou então não consegue conversar com o filho ou com a filha por algum motivo, ou porque ficou muito ausente, ou porque tem alienação parental, etc., não está conseguindo sair disso, então precisa procurar ajuda profissional. Pode ser um mediador familiar, alguém que vai fazer essa mediação. E também é muito interessante procurar um psicólogo para poder entender o que é que se passa com a própria pessoa, entender a situação de uma forma mais ampla, mais macro. E lembrando sempre que também aqui é a mesma coisa sempre. O bem-estar da criança é a prioridade número 0, número 1, número 2, 3, é a prioridade.
É verdade, né? Se todo mundo pensasse dessa forma como você trouxe, de que a prioridade é sempre o bem-estar da criança, a gente estaria num processo de evolução muito maior. A gente sempre conhece alguns casos, né, familiares, amigos, que, enfim, passaram por esse processo de separação e alguma das partes acaba, por muitas vezes, utilizar aquele elo de ligação que é a criança para tentar atingir o outro de alguma forma. Enfim, eu digo isso porque vivenciei isso com amigos e tudo mais, via que aquela situação, por exemplo, afetava uma criança que era muito extrovertida, se tornou muito introspectiva. Isso, para além disso, também pode afetar a vida dessa criança no ambiente escolar, né, Sérgio? Quais são os sinais que os pais devem notar de que o filho está ali sofrendo por conta dessa situação, sofrendo no ambiente escolar?
Independentemente do ambiente ser escolar ou não, os pais têm que prestar atenção nas mudanças de comportamento dos filhos. Então, mudanças repentinas. Ou seja, o filho, o filho ou a filha, ele é alegre, está pulando, está brincando e de repente não está mais. Está quieto, está acabrunhado. Essas mudanças repentinas, a gente tem que prestar atenção. Então, isso pode até, a depender da idade, essas mudanças podem incluir até aquela regressão de comportamento, voltar a chupar dedo, fazer xixi na cama. Mas também pode ter irritabilidade, tristeza, ansiedade, agressividade, isolamento social. Ou seja, prestar atenção nessas mudanças significativas aí de comportamento. Outra coisa importante é ver, no caso da escola, se tem uma recusa, tem uma resistência a ir para a escola. Se isso for constante, pode ser o sinal que alguma coisa está errada. Então, a criança pode inventar desculpa frequente, né? Fingir que está doente, chora excessivamente para ir para a escola. Isso é importante observar também. Outro indicador é o desempenho na escola. De repente, ela está bem, começa a perder interesse nas atividades escolares. Pode ser um indicador que ela está enfrentando dificuldades não só pedagógicas, mas emocionais também. Outro sinal é esse comportamento social problemático. O filho está com problema com os colegas de classe. Assim, tem bullying. Bullying, então, é algo que precisa ser tomado uma providência séria. Mas pode ter uma exclusão social, não fazer parte dos grupos, ser meio que rejeitado, dificuldade de amizade, falta de interação social, ficar num canto, também pode ser sinal que alguma coisa está acontecendo no ambiente escolar. Sintomas físicos também, sem causa aparente. Então tem que prestar atenção a queixas físicas que são recorrentes, dor de cabeça, dor de estômago, náusea, porque isso pode ser algo psicossomático, algo que é trazido pelo emocional, mas que reflete no corpo. Então, quando não tem uma causa identificável, médica, é uma questão emocional. Então, pode ser também uma manifestação de estresse emocional relacionado à escola. E outra coisa importante é observar mudança de padrão de sono, de alimentação. Então, dificuldade para dormir, pesadelo frequente, que pesadelo pode ser um sono leve, perda de apetite ou aumento do apetite, mudança de hábito, comia muito, come pouco, comia pouco, come muito, pode refletir alguma coisa aí de estresse emocional. É importante que esses sinais que eu estou falando aqui, não necessariamente eles indicam um sofrimento, a gente precisa ver isso, mas pode ser um indício de que alguma coisa está errada. Então é preciso conversar abertamente com o filho, com a filha, mostrar apoio e procurar orientação profissional. Tem que ir na escola, tem que perguntar para professores, para o pessoal que trabalha na escola, para a diretoria, perguntar, olha, o que é que está acontecendo? Por que que esse comportamento? Quando você faz isso, a escola passa a prestar atenção. O ideal é que seja o contrário até, né? A escola que te sinalize que tem alguma coisa errada lá. É uma parceria aí, sendo novamente o foco principal a criança. Então, o básico, o resumão de tudo é o seguinte: preste atenção nas mudanças significativas de comportamento. Tem alteração? Tem alguma coisa errada. Que pode ser na escola, pode ser em casa também. Então, pode ter até indícios de assédio sexual, por exemplo, não só assédio moral, mas pode ter uma molestação sexual, que pode ser na escola e pode ser no ambiente doméstico também. Então, é preciso prestar sempre atenção na criança. Então, os pais e mães, ao invés de ficar olhando muito para o celular, ficar olhando muito para a própria vida, ou então ficar olhando na vida dos outros, é bom prestar atenção na vida dos filhos, né?
Pois é. Ô, Sérgio, você trouxe durante a sua fala em outros momentos a questão da alienação parental. Queria que você explicasse para a gente como é que esse processo ele se manifesta. Como é que se manifesta a alienação parental nessa relação entre os pais e os filhos?
Olha, alienação parental é um fenômeno assim, complexo. E ele ocorre quando um dos pais, o pai ou a mãe, ou responsáveis, pode ser avô, avó, tio, manipula e influencia negativamente a percepção da criança em relação ao outro. É uma mãe, por exemplo, que está aí destruindo ou desqualificando a imagem do pai. Ou um pai que também começa a falar mal da mãe, desqualifica. O objetivo, então, é prejudicar o relacionamento dos outros. Normalmente, por trás disso, dessa manipulação, novamente a pessoa passa por cima do filho, né? Porque ela quer atacar o outro. Então, tem um relacionamento anterior que está mal resolvido, a dissolução dele está mal resolvida, e essa pessoa, um começa a atacar o outro através do filho. Então, vai usar o filho ou a filha para atingir o outro. E uma das maneiras de atingir seria destruindo essa imagem, desqualificando. Então, aquele que está alienando a criança, que está fazendo a cabeça da criança, começa a fazer comentários negativos sobre o outro na presença da criança. Pode ser até indiretamente comentando. A criança está num canto ali e a mãe, por exemplo, está comentando com a avó. Olha, ele não critica a personalidade, o pai não vale nada, o caráter dele é duvidoso, né? Não tem habilidade como pai, deixa a criança solta, faz escolhas péssimas na vida, ou seja, fica esculhambando o outro na frente da criança para tentar desacreditar esse outro. Então pode também criar as famosas fake news em relação ao outro, né? Distorcer fatos, etc. E isso pode se dar também, não só essa desqualificação é o carro-chefe da alienação parental, mas se dá através, por exemplo, de restrição de contato. Então, esse que está fazendo a cabeça da criança começa a limitar o tempo de convivência da criança com o outro, cria obstáculo, começa a reduzir, começa a não cumprir os acordos de visitação estabelecidos pela essa guarda compartilhada, faz promessa ou faz recompensa. Se você voltar mais cedo para casa, você vai ficar 3 dias com seu pai, mas se você voltar em 2 dias, eu te dou um presente. Começa a restringir o contato do outro, interfere nas comunicações. Ou seja, a mãe quer falar com o filho e o pai é intermediário, ou vice-versa, o pai quer falar com o filho, a mãe é intermediário. Então, uma boa coisa de se fazer é não mandar recado para a criança. Você fala diretamente com a criança, porque essa interceptação de mensagens, aí, de telefonema, pode ter uma manipulação, pode ter uma distorção dessa informação, gerar um ruído na comunicação proposital, porque por trás tem essa manipulação. Então, essa manipulação emocional é que vai também ser alvo do que está alienando, porque vai criar sentimentos de lealdade na criança, começa a fazer teste e faz a criança acreditar que amar o outro, ou passar tempo com o outro, é uma traição a essa pessoa. Então a mãe começa a incutir certas coisas na criança, dizer assim, você ficar muito tempo com seu pai, começa a gerar uma situação em que ela se sente traidora se ela não ficar com esta mãe ou com esse pai. Eu estou falando sempre pai e mãe porque pode ser nos dois sentidos. Pode ser da mãe para o pai, né? Pode ser do pai para a mãe. O importante é que o filho ou a filha estão sempre nesse meio aí, sendo usados como mídia, né, para destruição um do outro aí. E falsas acusações, etc., que a pessoa pode colocar até nos grupos familiares, até em rede social. A ideia é prejudicar a reputação e a relação entre criança e pai. É um comportamento prejudicial, alienação parental é um comportamento prejudicial, causa sim danos à criança e o relacionamento com o pai também ou com a mãe é um efeito colateral. Mas o que eu digo aos pais e mães que fazem isso é que lá na frente, essa criança, quando ela crescer, ela vai entender que foi manipulada, ela vai entender que foi um joguete aí para algum outro tipo de relacionamento e ela vai se voltar contra esse pai, com essa mãe. É só você pensar hoje, um adulto, você é adulto, pensando se você descobrisse que aconteceu isso com você antes, como é que você se sentiria, né? Então, esse é o resumão da alienação parental. Lembrando sempre, a criança em primeiro lugar. Muito obrigado e boa semana a todos aí.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.